Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
Agora, 8 horas em ponto, muito boa noite, entrando no ar mais um Pensar Educação, Pensar o Brasil ao vivo na Rádio UFMG Educativa, 104,5 FM, a Estação do Conhecimento. Você que nos escuta aí pelo radinho, muito boa noite. Você que nos escuta pela internet, muito boa noite também. E para você que nos escuta gravado pelo site do Pensar Educação, Pensar o Brasil, muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, quando quer e onde quer que você esteja, receba o nosso carinho. Boa noite também para ele, professor Tarcísio. E não estamos escutando o professor Tarcísio. Tenta de novo, Tarcísio.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, Azul, Yolanda. E boa noite, Azul, para todo mundo que nos escuta, espalhados por esse mundo azul afora.
Eu dei uma boicotada aí nesse seu boa noite, vendo, não funcionou. O Thiago está me olhando aqui no vidro, perguntando o que, que eu fiz.
Eu também poderia dar um boa noite vermelho e preto, porque também sou flamenguista. Então, eu sábado fui campeão, domingo fui campeão. A coisa está assim, melhor impossível no esporte. Né? Em outras bandas a coisa não está tão boa assim. Mas vamos nós.
Então aí, muito boa noite aos cruzeirenses, muito boa noite aos atleticanos, aos americanos também.
Sim, com certeza.
Aos campeões, aos vices, aos terceiros lugares.
A todas as pessoas.
Isso aí, hoje a gente começa a aquecer os motores porque tem seminário essa semana.
Isso mesmo.
Então eu vou começar a aquecer os motores dando boa noite para ela. Ela que coordena o seminário do Pensar Educação, Pensar Brasil. Boa noite, Vanessa Macedo.
Boa noite, Yolanda. Boa noite a todos que nos escutam.
Isso aí. Então você, Vanessa, introduz a nossa entrevista de hoje.
Nossa, que responsabilidade, Yolanda. Logo a entrevista. Então, nós pensamos, dentro do contexto do seminário, em convidar alguém que discutisse sobre a relação entre educação, democracia e Estado laico.
Isso aí. Então, está aqui com a gente o professor Eli Sabino, da Faculdade de Educação da UFMG. Hoje, depois da entrevista, tem Educação em Pauta. A gente vai falar... A gente não, na verdade, o professor Luciano Mendes e o jornalista Vinícius Luiz conversaram sobre a Frente Parlamentar em Defesa de Universidades Federais. Hoje também tem Pensão do Bem, onde representante do Sindut fala da reforma da Previdência e os seus impactos para quem está na educação. Hoje também tem reportagem especial destacando a ação Educação Democrática, mais precisamente numa região que nem sempre a gente presta atenção, que é a região centro-oeste do nosso país. Tem a agenda da educação, hoje destacando, é claro, a conferência com o professor Luiz Antônio Cunha no nosso seminário anual. E tem também sessão especial, daqui a pouco, Belim Beleza, chegando com invasões bárbaras, como Libéria Neves nos disse mais cedo, fazendo uma viagem na língua portuguesa. Lembrando hoje, dia 22 de abril, dia do descobrimento, por assim dizer.
Pois é, muitas pessoas dizem descobrimento, outras vão dizer invasão, porque aqui estavam os povos indígenas, não é? Eram mais de 5 milhões de habitantes nesse nosso território. Aqui se falavam mais de 3 mil línguas por todo o território brasileiro quando chegaram por aqui Cabral e seus acompanhantes. Foi descobrimento, foi invasão, foi ocupação, o que foi? Bem, Belim Beleza, Libéria vai nos dar um toque a esse respeito.
Isso mesmo, lá no fim do programa, lá por volta de 9h30 da noite.
Isto.
Então, assim começamos, vou dar boa noite. Ela está quietinha ali no cantinho achando que eu não vou dar boa noite para ela. Boa noite, Paloma.
Boa noite, Yolanda. Boa noite a todos os ouvintes.
Boas noites dadas, daqui a pouco a gente dá boa noite para o professor Eli, mas por enquanto vamos começar a nossa programação musical ao som de Boca Livre, Toada, música de Zé Renato, Juca Filho e Cláudio Nussi.
Vem, morena, ouvir comigo essa cantiga. aventureira. Tanta toalha eu trago na viola pra ver você mais feliz. Escuto o trem de ferro alegre a cantar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, eu sou Luísa Glória e gostaria de convidar você para nos acompanhar no programa Conexões, Ciência, Cultura e Cidadania, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia. Conexões você só ouve aqui, na UFMG Educativa, 104,5 FM, a Estação do Conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:08 e você que está em casa e quer participar com a gente, acesse o facebook.com/pensar.educação ou então o nosso twitter.com/pensareducação. A gente também está ligado no WhatsApp, DDD 31, número 8212-5621. Manda recado, abraço, beijo, pergunta, participe com a gente.
Entrevista.
E a relação entre religiosidade e a escola tem sido muito discutida, também a religião e a escola. Tal relação ou sua discussão não é uma novidade, mas a tensão entre currículos, crenças, a liberdade do professor e a intenção das famílias e entidades religiosas precisa ser sempre refletida. A discussão ainda vai além das escolas, interferindo em vários aspectos educativos, culturais e sociais. Para falar de democracia, laicidade e educação, recebemos hoje o professor Eli Sabino de Oliveira. Ele que é licenciado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Horizonte, mestre e doutor em Educação pela UFMG. Atuou como professor de História na Rede Estadual de Educação de Minas Gerais e na Rede Municipal de Belo Horizonte. E também trabalhou como coordenador pedagógico da Educação de Jovens e Adultos. Atualmente, ele é professor da Faculdade de Educação da UFMG, onde também integra a linha de pesquisa de Educação de Jovens e Adultos no mestrado profissional.
Que bom, Eli, receber você aqui em nosso programa. Muito boa noite.
Boa noite, Tarcísio. Boa noite a todos os ouvintes. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui para discutir um tema tão importante, tão caro, né, que é essa discussão da laicidade, da democracia, né, e educação.
Prazer é todo nosso, Eli. Então, Yolanda, Vanessa, Paloma, Diogo e eu vamos conversar aqui. Quem sabe você que nos ouve também envie uma pergunta para o nosso professor Eli Sabino. Eli, vamos começar recuperando uma pesquisa que você realizou na Rede Municipal de Ensino no ano de 2000, não é isso?
Isso.
Foi a sua dissertação de mestrado.
Sim, minha dissertação de mestrado versou sobre jovens pentecostais, escola noturna, o significado que eles atribuíam aos processos de escolarização.
Ótimo, Eli. Então vamos lá. Porque isso, o seu trabalho, nos dá a oportunidade de introduzirmos, né, o tema de hoje, que é então a questão da escola pública e também a questão do Estado laico e democracia, né? Já que na quinta-feira próxima, dia 25, nós teremos a conferência do professor Luiz Antônio Cunha, como Yolanda anunciou, e ele é um autor de uma obra importante sobre educação e religiões, até faz parte da nossa coleção Pensar Educação, Pensar o Brasil. Eu estou aqui com um livro, vou pedir ao Diogo que coloque no nosso Facebook a fotografia da capa do livro do Luiz Antônio Cunha, Educação e Religiões, A Descolonização Religiosa da Escola Pública. E ele estará presente aqui no nosso seminário na Faculdade de Educação, quinta-feira, com o tema O Projeto Reacionário de Educação, dentro do nosso seminário, que esse ano tem como tema geral Educação no Brasil, Tradições Democráticas, que é esse coordenado pela nossa queridíssima Vanessa, que está aqui ao nosso lado. Então, Eli, para a gente fazer aqui uma reflexão que nos convide para também a conferência do professor Luiz Antônio Cunha, vamos abordar a sua pesquisa. Educação Jovens Pentecostais, Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Por que esse objeto? Que perguntas você levou para essa pesquisa?
Tarcísio, eu era professor na Rede Municipal de Educação. Eu iniciei lá eu trabalhei em 1995, 96. Em 97, eu tive o prazer de participar de um debate que aí o professor Juarez da Airel estava falando da escola como espaço sociocultural.
Sim.
E aí ele estava colocando a escola como um espaço que integra a diversidade, né? Um espaço polissêmico, marcado por confrontos, conflitos. E aí ele vai falar de gerações, ele vai falar da questão de projetos, de escala de valores, visão de mundo. E ele vai falar muito do trabalho que ele fez. E aí eu comecei a observar uma situação específica da escola onde eu trabalhava.
E qual foi?
A Escola Municipal Moisés Calil, no bairro Mantiqueira, na Regional Venda Nova.
Sim.
E aí o que marcava essa escola era assim, no horário do intervalo, em vez de os jovens ir merendar, namorar, conversar, até fazer o dever de casa, etc., esses jovens se reuniam no pátio, faziam um círculo, e aí começava, depois de uma oração, cantar, bater palma, tocar violão, fazer pregações religiosas. E observei que esse grupo, né, que eles chamavam de clubinho evangélico, depois eles passaram mudaram o nome para célula, esse clubinho, ele criava um discurso ambivalente nos professores. Ele criava um certo estranhamento.
Como assim um discurso ambivalente?
Os professores, ora apresentavam esses jovens assim, como exemplo de tudo que devia ser seguido. Eram jovens. Era uma área de risco e vulnerabilidade social, então você fala assim, nossa, como é que esses alunos são dedicados, eles contribuem com a disciplina na sala de aula. Mas em outras circunstâncias, por exemplo, quando algum professor trabalhava com alguma temática, educação sexual, aí eles faziam uma discussão, né, que aí na época a gente falava, você fala de projeto reacionário, fala assim, pô, mas esses alunos são reacionários, como é que eles pensam essa questão da sexualidade, né?
Então, era um assunto que eles recusavam?
Recusavam, né, entendiam que a professora às vezes tinha uma visão que contrariava o projeto de Deus, né? Então, alguma professora trabalhava com a teoria da evolução, também eles questionavam,
sim,
né? Então, a festa junina, eles se recusavam a participar, questionavam quando tinha um carnaval e tal. Então, nesses momentos de confronto, eles eram apresentados como tendo viseira, era chamado de fundamentalista, eles eram chamados de pessoas fanáticas, né? E então, alienadas.
Ficavam de um extremo a outro, né? Ou muito bem comportados quando estavam cantando lá no clubinho bíblico, lá a célula, ou então reacionários quando estavam resistindo aos trabalhos escolares que, de algum modo, confrontavam as visões religiosas deles.
Isso. E aí eu resolvi fazer uma pergunta, assim, pô, mas como é que esses alunos... Então, essa é a visão dos professores, mas eu queria saber, assim, como é que esses alunos, eles pensavam, interpretavam as relações deles na escola, né, com o currículo da escola, entre eles, né, e qual que era o significado que eles atribuíam a essa experiência. Então, eu elaborei, na ocasião, um projeto que ia nessa direção. E aí o professor Leon Soares, ele abraçou essa discussão, né, eu fui o primeiro orientando dele, né, e eu acho que tive a oportunidade de trazer essa discussão lá no ano 2000, quando ainda a questão da diversidade religiosa,
sim,
não era uma temática que era tão visível como nós temos hoje no meio educacional. Sim.
A gente aproveita para mandar um abraço para o professor Leôncio José, sim, Gomes Soares, nosso querido Léo. E então, Eli, você, ao fazer essa pesquisa, quais os achados, quais as principais reflexões que você nos ofereceu com o seu trabalho?
Bom, então eu coloquei como centro da discussão os jovens pentecostais.
Sim.
Só que na medida que eu fui interagindo com eles e fazendo as indagações, eles foram me confrontando. Então, eles apontavam para o crucifixo que estava na escola, eles apontavam para mim a questão das rezas antes de iniciar as atividades, sobretudo nos anos iniciais. Eles questionavam uma série de objetos dispostos na escola que remetia ao catolicismo, né?
Estando todos em uma escola pública.
Pública. E aí eu comecei, em vez de centrar num primeiro momento a discussão nesses jovens, o que eu fiz na dissertação, mas eu comecei a pensar a rede municipal como um todo, né? Então, eu comecei a perceber assim, que, de fato, né, o catolicismo, porque não é uma coisa que não tem na rede municipal, é o ensino religioso, desde 1989.
Sim.
E aí eu descobri nessa pesquisa que não tem um ensino religioso, porque os gestores alegam que o ensino religioso tem um caráter proselitismo, ele fere a diversidade religiosa e ele tem um caráter assim, dogmático.
E então, por que a Constituição de 88 estabeleceu que o ensino era laico?
Ótimo. Então, em 89, os professores tiveram essa compreensão e suprimiram do currículo o ensino religioso. Mas eu comecei a observar o seguinte, que a supressão do ensino religioso não significou que a religiosidade católica havia sido, vamos dizer...
Contida
no currículo escolar. Pelo contrário, eu percebi que das 189 escolas da rede municipal, 24 tinha nome de santo. E até...
começar pelo nome, né? Quiser
pelo
citar
nome.
Alguns, fique à vontade.
Eu vou ler alguns aqui.
Isso.
Né? Então, você tem a Escola Municipal Monsenhor Arthur Rodrigues de Oliveira, Escola Municipal Padre Flávio Jameta, Escola Municipal Monsenhor Rodrigues de Oliveira, Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo, Escola Municipal Padre Idemar Massotti, Escola Municipal Guilherme Petres, Padre Henrique Brandão.
E por aí vai, são 24. Naquela época eram 24.
Isso, agora como entrou muitas um mês, eu já vi que tem um mês São João, tem Santo Antônio, tem vários nomes católicos também, Dom Bosco. Né?
Ou seja, havia uma presença religiosa que não se dava na forma de uma disciplina escolar, mas que estava, de algum modo, naquele ambiente.
Na instituição. Aí eu coloco assim, o estado institucional. Você tem os nomes da escola e você tem um calendário. Eles apontavam a festa junina, eles apontavam a Páscoa, né? Mas sempre trabalhar numa perspectiva católica. Aí eu percebi também outra coisa, né? Dos rituais que eles apontavam. As rezas, é muito comum ainda em 2019 ter uma abertura de uma aula com a reza do Pai Nosso vista equivocadamente como universal. É muito comum você ter algumas escolas que têm gruta, escola que tem crucifixo, escola que tem imagem de Jesus, imagem de santos. Então esses jovens foram apontando essas coisas para mim. Aí eu coloquei, pô, aí tem um Estado objetificado, né? Então aí o que, que eu comecei a construir? O meu entendimento que a religiosidade católica no espaço religioso, no espaço escolar, né, na escola pública da rede municipal de Belo Horizonte, é como o sotaque linguístico.
Como assim?
O sotaque linguístico você só observa do outro. Sempre o forasteiro é que tem sotaque. Então, por exemplo, eu sou mineiro. Bom, eu não sabia que eu tinha um sotaque carregado, né? A minha mineridade era tão forte, até eu fazer uma palestra lá na Bahia. Fiquei lá no congresso, lá uns 3 dias, então eles estavam me chamando de mineirinho no final, né? Então, aí eu comecei a perceber assim, que aí quando aparece na rede municipal, né, esses jovens pentecostais, aí eles eram religiosos, né? O pessoal ligado ao candomblé, à umbanda. Eu gosto de fazer uma brincadeira, né?
Qual
então, é? A brincadeira que eu gosto de fazer é o seguinte, as pessoas que... Ninguém estranha, né? Nenhum pai se recusa a colocar o filho na escola municipal Nossa Senhora do Amparo. Ou então, na UMEI São João. Mas vamos pensar se tivesse UMEI Exu Mirim.
Estava estabelecido o conflito.
Será como é que os pais receberiam isso? É porque o catolicismo é uma norma, né? Então ele está tão estabelecido na cultura brasileira, dado o nosso passado colonial, que hoje é 22 de abril, é bom lembrar, né? Que chegou de um lado a espada e do outro a cruz. Sim. Né? E é celebrado, inclusive, essa é a primeira missa de Frei Henrique de Coimbra, assim como um grande acontecimento. E você falou dos 5 milhões de indígenas que estavam, né? Então... A gente podia dizer que tinha pelo menos mais de 300 tipos de religiosidades diferentes. Né? Boa parte destruída com o processo de colonização.
Um dos maiores holocaustos da história do Brasil, o holocausto dos povos indígenas.
Professor, eu gostaria de saber se a gente pode chamar de currículo oculto isso que você está chamando de sotaque. Se a gente pode afirmar que a permanência de um currículo religioso... em meio a essa escola que tenta se colocar como laica.
É um currículo oculto, né? Uhum. Então, o espaço, a gente estava conversando com o Tarcísio, ele tem um programa curricular silencioso. Uhum. Né? O espaço não é só o conteúdo que você leva para a sala, as relações, a materialidade. Né? E aí esse espaço, hoje, naquele tempo, ela já estava sendo disputada e hoje está muito mais evidente. Então, eu vejo os alunos evangélicos, os professores colocando cartazes com esmiliguido, né, com dizeres, né, de Jesus em cartaz. Vejo também salmos. Então, a escola se tornou um espaço de disputa religiosa, mas ela só se dá na esfera cristã. Então, por exemplo, substituir uma cruz por um assentamento de orixá é algo inconcebível na escola pública. Né? Daí a gente tem que pensar assim, pô, a serviço de quem que se dá esse projeto. Né? Então, você estava citando o livro do professor Luiz Antônio Cunha, e aí ele fala que é necessário a gente descolonizar a escola com esses espaços, né? Com esses currículos silenciosos, né? Que estão aí nos espaços escolares.
Aproveitando a pergunta da Vanessa, assim, é currículo oculto, no sentido de que não está presente no currículo formal. Uhum. Mas nem tão oculto assim, porque você entra numa escola pública, você se depara, seja na sala da direção, seja na sala de professores, muitas vezes nas salas de aula, com crucifixos, com imagens de santo, não é? Como você disse, com vários aspectos, mostrando que, embora estejamos em escolas públicas, a religião, né, está, ou as religiões, ou uma das religiões ainda mais presentes na cultura brasileira, a religiosidade, digamos assim, se faz muito, muito presente.
Nós vivemos num país que tem uma cultura religiosa muito forte. Então, você está falando do Cruzeiro campeão e tal, então você vê as pessoas, o Fábio, glória a Deus. Sim. Né? Então, você vê o tempo todo os torcedores, né, às vezes, rezando o texto.
Termina
e
o
tal.
Jogo, fazem uma oração.
Então, mesmo numa música profana, você tem aí citações religiosas. gente, nas nossas interações, fica com Deus, vai com Deus, deste pago, deste guia. Então, a questão religiosa...
Graças a Deus.
Graças a Deus. A questão religiosa, a cultura religiosa é uma marca nossa. Agora, a questão é o seguinte, nessa cultura você tem uma cultura que é considerada normal, né? Então, o catolicismo, por exemplo, e as religiosidades pentecostais, nesse caso, elas são vistas com certas desconfianças, mas elas são toleradas. É uma palavra ruim para falar, mas é que eu encontro aqui para pensar. Agora, as outras, as de matriz africana, né, quando um menino fala que vai no terreiro, né, quando um menino fala da crença, de sua crença religiosa, né, ele recebe apelidos, né, como pai de santo, menina galinha preta. Eu já tive essas informações toda a rede municipal, e às vezes a professora coloca assim, você que é culpado, você que falou da sua crença. É. Né? Então, quer dizer, tem crenças que são aceitas e outras são satanizadas.
Criminalizadas, né? Invisibilizadas, criminalizadas, enfim, colocadas como se fossem algo completamente inaceitável, né? Muito bem, Eli, nós agora vamos fazer um intervalo, encerrando o nosso primeiro bloco, que foi em torno da sua pesquisa de dissertação, para voltar no segundo, e vou deixar a pergunta que vamos abrir o segundo bloco. Você fez essa sua pesquisa no ano 2000, você defendeu, ou seja, o século XXI estava começando. Nós estamos fechando a segunda década, praticamente, do século XXI. O que temos hoje no debate sobre religiosidade, Estado laico, escola laica, com questões relacionadas também à escola sem partido e tudo mais? São questões que aparecerão no nosso segundo e, quem sabe, também no terceiro bloco, não é isso? Estamos com o professor Eli Sabino, da Faculdade de Educação da UFMG, e voltamos daqui a pouquinho, depois da música que Holanda vai anunciar para a gente.
Isso mesmo, enquanto o professor prepara aí a resposta para essa pergunta tão complexa, nós vamos com Geraldo Azevedo, Elba e Zé Ramalho, Ai Que Saudade Doce.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade doce.
Você se lembrar, escreva a carta pra mim, bote logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijos, ai que saudade sem fim, ai que saudade sem fim. Se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, e eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina. Eu gosto mesmo é de você. Eu gosto mesmo é de você. Não se admire se um dia um beija-flor invadir
a porta da tua casa, te der um beijo e partir.
Fui eu quem mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce.
Faz tempo que eu não lhe vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijo, ai que saudade doce.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O convidado de hoje usa um pretinho básico, listas brancas e vem vestido pra matar. Tá em forma pra próxima estação e ouvi dizer, pega até 300 por vez. Mosquito da dengue!
A dengue não pode ser de novo a celebridade do verão. Os ovos do mosquito aguentam mais de um ano esperando por água. Mantenha cuidado permanente com pneus, garrafas, caixas d'água e piscinas.
O FMG Educativa, no combate à dengue.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 30 minutos.
Hora do presente.
E hoje, para querem entrar em contato com a gente primeiro pelo facebook.com/pensar.educação, vai ganhar um exemplar de Reformas Educacionais no Brasil, Democratização e Qualidade da Escola Pública, organizado por Luciano Mendes de Faria Filho, Cecília Vieira do Nascimento e Marileide Lopes dos Santos. Também tem exemplar de Escola Primária Noturna em Minas Gerais, livro de Vera Lúcia Nogueira. E nós continuamos a nossa entrevista com o professor Elis Sabino, hoje discutindo democracia, laicidade, educação, e ficou uma pergunta aí do último bloco, não é, Tarcísio?
Isso mesmo, Yolanda. Então, nós falávamos que o professor Elis Sabino fez a pesquisa dele na rede municipal de ensino sobre, digamos assim, religiosidade na escola pública lá no ano 2000. E a pergunta é: lá estávamos no começo do século XXI, agora nós estamos fechando a segunda década do século XXI, 20 anos depois da sua pesquisa, Eli, como você está percebendo a presença de práticas religiosas nas escolas públicas?
Tarcísio, olha, quando eu fiz a pesquisa, eu entendi que era algo muito pontual da rede municipal de Belo Horizonte, algo espontâneo dos jovens pentecostais, né? Em 2013, eu tive a oportunidade de ler uma dissertação do professor Aldilson Nobre Reis, que tocava com os clubinhos evangélicos no ensino médio.
Sim.
Ou seja, a pergunta, inclusive, era minha, né, lá do ano 2000. Só que a resposta que ele encontra é totalmente diferente da minha.
Olha só.
Porque é interessante que ele descobriu que as igrejas evangélicas têm um projeto de poder na escola. Então, por exemplo, eles trabalham com a ideia de que cada aluno é um missionário e que eles não podem ir na escola, mas aquele adolescente, aquele jovem podem levar a sua crença religiosa. Então, eles foram transformando aquilo num projeto de poder, né? Então, que naquela época não estava tão claro para mim que tinha um caráter institucional. Era mais ou menos, eu entendi que era alguma coisa espontânea. Agora, vou tentar ser breve para contar um episódio que ocorreu no ano passado. Tem uma amiga professora de história que trabalha numa escola em Justinópolis, Escola Estadual Antônio Miguel Cerqueira Neto. E aí ela tinha colocado lá nessa escola, que nessa escola tinha recebido convite, os alunos tinham recebido ingresso para o filme Nada a Perder, né, da Igreja Universal, que conta a história de Edmar Macedo.
Sim.
Né, distribuiu em cada sala.
Pessoas da Igreja Universal foram até a escola distribuir os ingressos.
Isso, aí tá, tudo bem. Achei que isso é algo pontual. Só que aí um outro colega meu, né, um professor da escola Josefina Souza Lima, no bairro 1º de Maio, né, me conta que eles estiveram lá também. E uma outra professora me conta de
uma terceira escola.
Aí eu pensei assim, olha, mas isso aí é algo mais geral. E aí eu quis assistir esse filme. Esse filme é muito interessante porque ele vai contando a história do Edir Macedo, desde criança, né, num determinado momento, assim que a igreja dele se acende, ele começa uma série de perseguições, né, na ótica do filme lá, então, do Supremo Tribunal Federal, né, da Polícia Federal, da própria CNBB e tal, e ele acaba ficando preso por 40 e poucos dias, e aí ele sai de lá, não derrotado, mas sai fortalecido, e no próprio filme dizendo que eles tinham que disputar esses espaços, né? E aí eles começam a falar da rede Record, né, que o Silvio Santos estava vendendo e tal, e eles têm uma narrativa, no mínimo curiosa, né, que eles não tinham dinheiro, mas que Deus proveria esse dinheiro para eles comprar a Record. E era muito caro porque o Silvio Santos primeiro não queria vender para o Edir Macedo. De acordo com a narrativa, ele só conseguiu fazer, finalizar a compra da emissora porque ele não, havia uma cláusula lá que ele fazia, compraria em dólar, um valor absurdo em dólar, e que depois, né, se ele atrasasse uma prestação, perderia toda para trás. E ainda tem uma advertência do Silvio Santos, do personagem que faz o papel do Silvio Santos, que diz o seguinte: olha, mesmo se você conseguir pagar, quitar a emissora, o que eu duvido, vocês não vão conseguir ter essa emissora, porque depende do Ministério da Comunicação, da Telecomunicação, e você não vai conseguir a concessão, é uma concessão pública. E aí, mais uma vez, ele responde lá no filme que Deus proverá. E aí, num determinado momento do filme, que eu acho que muito emblemático, mostra o plano Collor, né? Coisa que nos passou despercebido. E aí, lá no filme, mostra que a gente só ficou muito observando a questão do dinheiro, do confisco da poupança. E aí, no filme, conta lá o seguinte, que a Zélia Cardoso havia colocado uma cláusula que não poderia ter nenhum tipo de comércio assim, em dólar. E aí o Edir Macedo, o personagem, fala: Esther, você está observando? Esse plano vai atrapalhar a economia do Brasil, mas vai ser a nossa salvação. Né? Então, aquela ideia assim, para salvar a igreja, Deus destrói a economia. Depois, num outro momento, aí, que era a questão da concessão, é uma coisa incrível também da narrativa do filme. Porque aí chega num determinado momento que eles... Como é que vai conseguir a concessão e tal? Aí tem o processo de impeachment do Collor. E a Globo, quando ela resolve apoiar o impeachment do Collor, o Collor, o último ato dele é liberar a concessão para a Record. E eles vão mostrando Record de jornal da época. Aí agora, recentemente, na política, todo mundo sabe o apoio que o Edir Macedo explícito fez ao atual governo. E agora, 3 meses, 100 dias de governo, né? Então mais de 300% de aumento só de investimento em publicidade, né, na emissora deles.
Na
então,
rede, assim, Record.
Eles têm projeto de poder, né? Pensando em escola, Supremo Tribunal, pensando, né, nesses espaços, claro, tudo.
Estão ocupando espaço público, né? Yolanda?
Professor, pensando nessa ocupação dos espaços públicos, aí a gente fala da administração pública e, em certa medida, de como essas pessoas circulam no ambiente da escola, como e se isso fere a laicidade do Estado, o Estado laico previsto na Constituição?
Se a presença das pessoas no espaço público fere a laicidade? Olha, eu dividi no meu capítulo lá assim: olha, a gente tem que separar as pessoas individualmente, elas podem ter, aliás, ser laico não é você ser antirreligioso, né? Um dos elementos que pressupõe a laicidade é a liberdade religiosa, que é um direito humano. Todo mundo tem direito de ter a sua crença religiosa. Então, a pessoa aqui na faculdade, na universidade, de modo geral, professando a sua fé, não necessariamente vai estar ferindo a laicidade. A laicidade começa a ser ferida quando as pessoas começam a usar do espaço institucional para promover sua crença religiosa. E aí, quando eu destaquei essas emissoras e tal, o projeto deles é ocupar esses espaços institucionais para promover sua crença religiosa. Aí, nesse sentido, sim, você tem claramente a laicidade sendo ferida.
Paloma?
Você tinha falado da questão justamente da religiosidade dentro das instituições. Só que qual que é o papel da escola nesse contexto? Porque, né, tem vários pontos de vista, tem várias religiões, isso causa uma crise de identidade, entre aspas?
Não, eu acho que a gente tem que assumir um projeto republicano lá do século XIX. Já que eles se falam reacionários, nesse ponto aqui eu estou falando de algo que não é do século XX. Os republicanos do século XIX, né, estabeleciam como uma função da escola, além da questão da socialização, da gente aprender a conviver. Né? Não é só, a gente não tem que só viver, a gente tem que aprender a conviver. A gente tem que não só existir, a gente tem que aprender a coexistir. Então a escola deveria trabalhar numa perspectiva não de interditar essa ou aquela crença religiosa, mas da gente aprender a lidar com o diferente. né? Não é colocar em evidência a religiosidade de matriz africana, mas as pessoas aprenderem a lidar com esse tipo de crença, sem satanizar, sem criminalizar. A pessoa também entender que é um direito ser católico, mas também ser evangélico, né? E criar um espaço republicano. Eu acho que essa é a função nossa como educador. O que nós estamos criticando aqui é exatamente, né, quando uma crença sobrepõe as demais com exclusividade, com querendo ter um monopólio.
É, eu acho que é nessa perspectiva bem interessante que você apresenta, ele, que a escola, ela lida com as culturas que estão dispostas na sociedade. A cultura religiosa é uma delas, ou as culturas religiosas, se quisermos também colocar no plural. Então, a escola, para ser um lugar de pensar a cultura, pensar as culturas, deve, na minha opinião, acho que vai ao encontro da sua, tratar os fatos religiosos. Agora, sem o predomínio de uma sobre outra.
Ok. É que eu vou dar um exemplo. Quando eu fui coordenador lá na Escola Municipal Moisés Cali, uma vez nós levamos um grupo de congado.
Sim.
Aí um bocado de aluno saindo da escola e tal, falava assim, pô, vocês estão trazendo a macumba aqui para a escola. Gozado, né? Aí quando é festa junina, é da cultura. Quando é, inclusive, uma manifestação católica, mais africanizada, aí os alunos têm esse entendimento. A escola é um lugar de colocar em questão as relações de poder também. Por que determinadas culturas sobrepõem as demais como sendo a norma? Por que um determinado sotaque é tão forte que ele elimina os demais? Então, o lugar da escola é de pensar também nas culturas silenciadas. E aí, eu acho que uma das coisas que, durante o período que eu fui trabalhando com essas temáticas na escola, que eu fui aprendendo, que eles falam assim, que a gente tem que trabalhar com a teoria da evolução, né? O pessoal da escola sem partido, né? Então, tem um grupo fundamentalista que vai nessa direção, que a escola quer corromper os alunos com a teoria da evolução. Pois bem, eu descobri que se a gente levar isso de modo aprofundado e problematizando, eles também não querem. Porque, vamos colocar um aspecto. Não é a teoria o criacionismo não é só o judaico-cristão. Você também tem o criacionismo dos machacalis. Você também tem dos guaranis, você tem dos yorubás, né? Então, se você também trabalha com outras cosmogonias na escola, também tem um aspecto educativo.
Claro.
Né? Que é a origem do homem, claro. Como é que é, como é que ela foi pensada por diferentes culturas. A escola é um lugar de trazer as diferentes culturas e também como a ciência trabalha com a origem da humanidade.
Bem, nós estamos aqui com o professor Eli Sabino, da Faculdade de Educação da UFMG, conversando sobre a religiosidade na escola, o Estado laico, a escola laica e também a presença das práticas religiosas na cultura escolar. Nós encerramos esse segundo bloco, vamos agora ouvir uma música e deixando aqui uma reflexão que nos prepara para o terceiro bloco. Homeschooling, escola sem partido, marxismo cultural, são questões que estão colocadas aí. Sim, a questão do marxismo, porque considera-se uma perspectiva ateia de educação, então que se confronta com a ideia de religiosidade. Vamos conversar com o professor Eli Sabino no terceiro bloco em torno destas questões. Antes, vamos ouvir qual música, Yolanda?
Vamos ouvir o Seu Valença, Morena Tropicana.
Da manga rosa quero gosto e o sumo, melão adudo, sapoti e juá, jaboticaba teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de uruçu, linda morena, fruta de Deus temporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Ai, 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 ai.
Morena tropicana, eu quero teu sabor.
jabotica bateu, olha noturno, beijo travoso de um bucajá. Pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urso. Linda morena, fruta de extemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de extemporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Saúde e consciência. Informação a serviço da qualidade de vida. De segunda a sexta, às 5 e às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Produção, assessoria de comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 46 minutos e continuamos a nossa entrevista nessa noite de segunda-feira, hoje com o professor Eli Sabino.
Isto mesmo, Yolanda. Bem, deixamos de novo uma questão aberta, não é? Sobre as práticas de religiosidade nas escolas hoje. Mas aqui durante a nossa escuta do Alceu Valença com a Morena Tropicana, nós estávamos conversando aqui e o Eli próprio falou assim: puxa vida, nós temos que abordar também o racismo religioso nas escolas. E eu fiquei muito curioso em saber sobre a sua reflexão a respeito. Diga então.
Bom, Tarcísio, o racismo religioso na escola, ele tem que pegar duas, ele tem que tomar como referência duas perspectivas. Primeira, né, eu estava falando que primeiro que nós temos uma visão muito eurocêntrica da escola, uma escola que a referência é católica, cristã. Europeia, branca. Mas só que a narrativa bíblica, vamos tomar como referência, Jesus nasce na região da Palestina.
Sim.
E como é que são quais são as imagens de Hollywood, dos filmes que a gente tem de Jesus? O próprio Jesus que está na escultura, como é que é? O rosto
sempre
e tal.
Sempre branco, de olhos claros.
Então, os alunos poderiam refletir na escola, do ponto de vista geográfico, da etnia, né, sobre como que seria Jesus. E na narrativa bíblica fala que para fugir a família dele, para protegê-lo de uma perseguição de Herodes, ele vai fugir para o Egito, para não ser confundido. Né? Tem um amigo que fala assim, o único lugar que ele não fugiria para ser confundido é no Japão. Então ele vai para o Egito para não ser confundido. O Egito está na África, né? A gente não para pensar isso também, né? O Egito está na África. Os mandamentos que aparecem lá foi dados no Monte Sinai, no Egito, né? As imagens de Adão e Eva, que você falou da escola sem partido, eles querem que trata desse assunto. Mas então, se a gente for tratar numa perspectiva então mais
histórica,
problematizadora,
antropológica,
né? Então, como é que seria a Eva, o Adão, que imagem? E a narrativa bíblica diz que eles que o jardim do Éden estava entre o rio Tigres e Eufrates. No entanto, as representações é um homem e uma mulher europeia. Uhum. Então, hoje é dia 22 de abril, né? A gente tem que pensar, né, que eles trouxeram de um lado a espada e outra a cruz, mas a cruz que eles trouxeram, né, eles transformaram, europeizaram essa cultura toda cristã, que tem a sua origem lá no Oriente Médio. Sim. Acho que vale a pena a escola explorar isso. A outra coisa do racismo religioso, olha só, você vai pegar os deuses, né, um deus do trovão, um deus nórdico, Thor. Thor, ninguém questiona Thor, né? Thor é um herói holidiano. Uhum. A mãe dá para um boneco do Thor. Mas veja bem, se um menino quiser o Xangô, né, um boneco e tal, aí ele aí é visto como se fosse um demônio. Então a gente tinha que discutir essas coisas na escola, claro, né, trazer a diversidade religiosa para que os alunos percebessem, assim, a gente construiu um mundo marcado pelo entendimento. Acho que é isso, nesse ponto aí, que eu acho que os que defendem a homeschooling, né, a educação doméstica, vai tirar a possibilidade do aluno ter contato com a alteridade. É a família falando de si, com seu modelo cultural, e aí no mundo como hoje, globalizado, marcado pela diversidade, né, pelo confronto, né, pelo fundamentalismo, mais do que nunca, um projeto de escola pública é fundamental.
Muito interessante essa sua reflexão, porque você já tocou na perspectiva da homeschooling ou educação doméstica. O Ministério da Educação e o Ministério da Cultura estão fazendo essa defesa, estão enviando projetos para o Congresso Nacional, e tem também a perspectiva da escola sem partido, né, que você também toca. O que me parece interessante, Eli, é percebermos a escola como esse lugar de disputas hoje entre perspectivas muito distintas, não é? Não apenas no campo da religiosidade, mas na educação dos costumes de modo geral. Não é? É a função social da escola que está em causa, Eli?
Não tenho dúvida disso, Tarcísio. Olha só, se a gente entrar no Facebook, Escola Sem Partido, a gente vai ver o tanto que eles criticam e tenta responsabilizar Paulo Freire pelas baixas notas nas avaliações externas. Né? Então eles falam que o Paulo Freire é doutrinador, Paulo Freire comprometeu a qualidade do ensino, mas quando você vai estudar o Paulo Freire, ele defende uma educação problematizadora, uma educação que leve em consideração as injustiças sociais. Né? Então o que está aqui agora é uma educação domesticadora, é um projeto de uma educação em que os alunos, aliás, eles nem falam educação mais, né? Na escola sem partido eles falam que educar e ensinar são coisas distintas. Educar é coisa da família e da igreja, e ensinar é coisas de professor, é função do professor. Então a função da escola é instrumental, apresentar uma série de conhecimentos procedimentais, né, de ferramentas para a pessoa mobilizar para o mundo do trabalho só. É uma questão técnica, você vai ler a palavra. Na perspectiva de escola que nós defendemos, é de leitura de mundo, é de pensar, de colocar no centro da discussão as relações de poder, né, de a gente pensar a escola como um local que nos possibilita indagar sobre a nossa própria trajetória. Me permita fazer um parêntese.
Fica à vontade.
Olha, eu venho da periferia, né, sou de Ribeirão das Neves, minha mãe faleceu, analfabeta, meu pai tinha quarta série do interior. E eu devo tudo à escola, né? A escola que eu tive, que me indagou, né? Eu estudei em Justinópolis, só estudei em escola pública. Escola Estadual Antônio Miguel Cerqueira Neto, Escola Estadual Guerino Casa Santa, Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, foram as três escolas que eu estudei na educação básica. E se não fosse a escola, né, como é que eu ia transcender a minha realidade familiar, minha cultura familiar? Né? Então, quando você coloca homeschooling, então, quem é que vai ter condições de educar os seus próprios filhos? Obviamente, é a classe média alta e tal. Mas, então, mostra mais uma vez como é que a nossa classe média alta, a nossa elite, é insensível à alteridade. Como elas não querem conhecer o Brasil. O intercâmbio que eles querem é lá fora. E eu chamo assim, para um intercâmbio invertido, eles conhecerem a periferia. Como é que vive a luta das pessoas, das camadas populares e tal. Então, o que está em questão hoje é a função social da escola. E a gente não pode ter medo de defender uma escola pública, laica, plural, uma escola que tem como centro, né, uma perspectiva freiriana, que indague as relações de poder, que problematize, né? E que permita que as clamadas populares, elas compreendam a formação social, histórica, cultural do nosso país.
E por que a escola pública está em disputa? Porque me parece que o projeto é a homeschooling, mas não é só a ideia de homeschooling, educação doméstica, é também disputar o espaço escolar. Os dados estatísticos são um bom indicador para a gente perceber por que a escola pública está em disputa, né? O Brasil tem uma população escolar, Eli, você sabe disso, que supera 50 milhões de estudantes. O Brasil, só de estudantes, tem mais população do que o segundo país mais populoso da América do Sul, que é a Colômbia, que tem 45 milhões. Só de estudantes nós temos 50 milhões. E destes 50 milhões, nós temos 93% destes 50 milhões em escolas públicas. É por isso que ela virou alvo do ataque. Porque considera-se que lá é este lugar da formação crítica, da formação cidadã, não é? E então, a formação que estava e está em construção Brasil afora é essa, numa perspectiva freiriana libertadora, digamos, né? É preciso destruir esse projeto para implantar um outro.
E esse projeto, ele começa sendo destruído, minando a própria autoridade do professor. Esse movimento Escola Sem Partido, ele estimula os alunos a filmar sem autorização do professor. Né? Então, o professor ser o aluno ser uma espécie de dedo duro em sala de aula. Eles publicam isso aí, publicizam isso aí no Facebook deles.
Tem professor sendo demitido, inclusive, de escolas de educação básica e de universidades depois de ser filmado falando sobre o mundo, a história, sua área.
E eu fico muito absurdado com essas coisas todas, porque esse projeto da escola sem partido, eles nunca colocam em questão a condição de trabalho docente.
Não, isso aí.
Então nós temos aqui um grupo de professores do Estado que teve o seu 13º agora que está sendo pago, seu salário dividido em 2-3 vezes. Né? Você tem um achatamento salarial dos professores que às vezes é obrigado a trabalhar 2-3 horários. Né? Uma falta de atenção na formação inicial desse professor e na formação continuada. E aí a discussão toda tenta encerrar com marxismo cultural, com o que eles chamam de marxismo cultural, que fala como que o Paulo Freire deteriorou a educação, né? Na verdade, é para esconder o objetivo maior, que é que eles têm de desmantelar a escola pública que a gente tem.
Eu diria até, naquela música, né, do que eu acho que é o Quinteto Violado, que canta, né, que medo você tem de nós, né? Olha aí, quer dizer, a educação crítica que emancipa, que leva a uma reflexão do mundo, né? Esta é que gera tanto medo, que precisa ser atacada e destruída com projetos como esse da Escola Sem Partido. Então, é também a gente perceber a força da escola pública.
Eu queria contar um...
Nós precisamos, infelizmente, Eli, né? Mas vai lá, pode fazer uma despedida aí, te agradecemos muito por ter vindo aqui numa segunda-feira à noite conversar conosco, porque infelizmente o nosso tempo está fechando.
Não, é um assunto muito instigante, né? E se deixar a gente vai conversando mesmo. Eu agradeço muito, Tarcísio, o convite, a Yolane, né? Agradeço cada um que está aqui no estúdio acompanhando o trabalho, né? E mandar um abraço para os professores lá de Ribeirão das Neves.
Isso.
Meus amigos que estão na luta, né? E acreditando que a educação pode ser uma porta, né, para a gente pensar um mundo diferente desse que nós estamos, né, que é baseado no ódio, na intolerância, de um mundo mais fraterno. Né?
Que é o que todos desejamos. Né? Quando me perguntam assim, o que fazer então, Tarcísio? Continuar a fazer o que sempre fizemos.
E fazer melhor.
Isto, educar as juventudes e as infâncias desse país afora. Eli Sabino, foi uma alegria, um prazer muito grande receber você aqui. Muito obrigado.
Alegria toda minha, tá? Eu que agradeço. Tá? Um grande abraço.
Valeu.
E encerramos assim a primeira hora do Pensar Educação, Pensar o Brasil, ao som de Hermeto Pascoal, Viva Jackson do Pandeiro. Thank you.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Mundo em 3 minutos.
Os garis da Colúmbia, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, iniciaram uma paralisação nesta segunda-feira. Os cerca de 20 mil trabalhadores pedem reajuste salarial de 10%, enquanto o prefeito apresentou proposta de 3,73% de aumento. Eles reclamam que os funcionários das outras empresas públicas ganharam de 6% a 13%. Os trabalhadores pedem também benefícios como extensão do adicional de coleta, adicional de insalubridade e aumento no ticket alimentação. Começou hoje a segunda fase da vacinação contra a gripe e influenza em todo o país.
A partir desta segunda-feira, o restante do público-alvo da campanha contra o vírus influenza pode se vacinar nos postos da rede pública de saúde, com o início da etapa 2 da campanha. Até então, a vacinação estava restrita a crianças e gestantes. A partir de agora, se amplia para trabalhadores de saúde, povos indígenas, mulheres puérperas de até 45 dias após o parto, idosos com mais de 60 anos, professores, pessoas portadoras de doenças crônicas, população privada de liberdade, incluindo adolescentes em medida socioeducativa, funcionários do sistema prisional, além de gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. O início da campanha foi no dia 10 de abril. A meta do Ministério da Saúde é vacinar até o dia 31 de maio mais de 58 milhões de pessoas, o que representa pelo menos 90% de cada grupo prioritário. Serão distribuídas mais de 60 milhões de doses da vacina. Para alcançar o número esperado, a mobilização vai ser intensificada no dia D, 4 de maio. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 23 de março deste ano, foram diagnosticados 255 casos de gripe influenza no Brasil. 55 pessoas morreram, a maior parte no estado do Amazonas, onde 33 pessoas foram a óbito pela doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Para 290 o número de mortos na série de atentados coordenados que ocorreram no Sri Lanka neste domingo de Páscoa. Cerca de 500 pessoas ficaram feridas. Os ataques cometidos, em alguns casos, por homens-bomba, tiveram como alvos templos católicos e hotéis de luxo. O porta-voz da polícia local, Juan Gunasekara, informou que 24 pessoas foram detidas por suspeita de participação nos ataques. Disse que 87 detonadores de bomba foram encontrados hoje em uma estação de ônibus na capital Colombo. O governo do país vai decretar estado de emergência a partir da meia-noite desta terça-feira. 9:03, trabalhos técnicos Jaime Batista, edição Leandro Martins, apresentação Adalto Gouveia. Outras notícias às 10 horas.
Você está ouvindo o ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8:03, abraços para o Adriano de Paula também, o Leandro Oliveira, o Yuri Vieira, o Guilherme Silveira, a Emiliana Tortelotti, o Robson de Fátima, o Gilson Ferreira, a Karen Daiane e a Nayara Duarte.
Educação em Pauta.
A Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais será instalada na próxima quarta-feira na Câmara dos Deputados. O grupo reúne deputados que lutam por mais investimentos e autonomia para instituições federais de ensino e representa importante mobilização política na defesa não só das universidades, mas também da ciência e tecnologia. Na coluna de hoje, o jornalista Vinícius Luiz conversou com o professor Luciano Mendes, que comenta a atuação da frente em momento de ataques à universidade que partem de dentro do governo.
Professor, essa frente chega num momento, né, que as universidades estão sendo atacadas tanto por falas, né, de representantes, integrantes do governo, quanto pelos cortes por parte do Ministério da Educação, também da Ciência e Tecnologia, né? Mudanças em programas. Como é que o senhor vê isso, a chegada, né, dessa frente, a instalação dessa frente nesse momento, com parlamentares aí assumindo esse trabalho dentro do Congresso de defender as universidades federais?
Me parece que a instalação dessa frente é fundamental, inclusive para a gente sair dessa pauta reiteradamente negativa que a gente tem vivido, né? Significa uma movimentação de parlamentares que acreditam na importância das universidades públicas federais no país, mas significa também a atuação sistemática de vários movimentos em defesa da ciência, tecnologia e da educação pública. Então, no encontro dessa atuação dos movimentos e dos parlamentares, das parlamentares, eu acho que resultou numa iniciativa muito interessante, que é a instalação dessa frente. Essa frente tem um papel central hoje, porque a gente, como você já adiantou, as universidades têm sido sistematicamente atacadas, inclusive com mentiras do próprio presidente da República, que recentemente disse que as universidades não fazem pesquisa, quando a gente sabe que mais de 90% do conhecimento produzido no Brasil é pelas universidades federais, pelas instituições federais e pelas instituições estaduais públicas. Então, essa frente, eu acho que tem um peso simbólico importante, um peso político importante, e significa um passo à frente na defesa desse patrimônio que nós demoramos muitas décadas para construir e que esse governo está querendo destruir e tem tentado fazer isso muito rapidamente, né?
Essa tendência se observa lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, em que vai ser instalada uma CPI cujo objetivo é fazer uma intervenção nas universidades estaduais, né, é levantada inclusive por esses setores de ultradireita, de extrema direita. Como que o senhor vê essa né, dificuldade que está sendo colocada a mais para as universidades, uma vez que elas já vinham enfrentando o corte de investimentos, todos os outros problemas que já deviam ser resolvidos, e agora ainda tem mais esse adicional que vem de fora por parte de setores da política.
Então, esse ataque às universidades paulistas é um ataque que tem se generalizado em todo o país. A gente falava agora mesmo desse ataque que as universidades federais vêm sofrendo por parte do próprio governo. No caso de São Paulo, esse ataque também é orquestrado a partir do Palácio Bandeirantes, mas também da Assembleia Legislativa, que querem retirar a autonomia das universidades paulistas, que são três das principais instituições científicas do país. Se, por um lado, há, então, uma identidade desse movimento paulista com aquilo que ocorre no país, por outro lado, acho que o grande receio que todos nós temos é que isso signifique a institucionalização, via uma comissão parlamentar de inquérito, da perseguição aos professores, aos funcionários, aos estudantes, no caso de São Paulo, e que tende depois, evidentemente, a generalizar por todo o país. Então, não é um ataque simplesmente à autonomia universitária, um ataque à institucionalidade dessas universidades, mas é também um ataque político à ação dos professores, dos alunos e funcionários. Porque, veja, a principal justificativa daqueles que defenderam a instalação da CPI é justamente expurgar os esquerdistas das universidades, né, com uma visão muito canhestra do que seja a universidade, uma visão muito limitada, e de quem não conhece a universidade por dentro, que sabe que as universidades públicas são notoriamente espaços públicos de debate em que grupos das mais diferentes ideologias se enfrentam, discutem e têm como meta a formação de profissionais de alto nível e a produção do conhecimento. Então, essa visão canhestra é claramente dirigida contra a manifestação política, é contra a resistência política que muitas vezes essas universidades representam. Então, nós estamos aí, na verdade, no limite posto para o Estado de Direito e a livre manifestação do pensamento e da liberdade de cátedra no Brasil. É isso que está sendo, ao fim e ao cabo, é isso que está sendo discutido, e na CPI de São Paulo, que será instalada, essa justificativa está sendo mobilizada, o que nos atinge a todos, não apenas os colegas de São Paulo.
A coluna Educação em Pauta é produzida pelo Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa e vai ao ar toda segunda-feira a partir de 12h30 no Jornal UFMG. E nós reproduzimos no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Mais um abraço para o pessoal do GT de História da Educação da ANPU, Associação Nacional de Professores Universitários de História. E continuamos aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Pensando bem.
Agora com mais calma, na coluna de hoje, Luiz Fernando Oliveira, diretor estadual do Sindiúti Minas, fala da importância de se combater a reforma da Previdência e dos seus impactos para quem está na educação.
Já invadiram o nosso jardim e a gente tem se furtado em gritar. Se a gente não fizer nada, entram à nossa casa, arrancam a voz da nossa garganta e aí a gente já não pode dizer mais nada. É importante entender que o fascismo que antes a população negra, a população LGBT e as mulheres sofriam os fragmentos do fascismo, hoje todos nós sofremos. Então, é importante que a gente tenha clareza que se coloca para a gente, para a educação. Nós precisamos disputar a escola pública. Não tem consciência de classe se não tivermos, ou se não tiver o nosso trabalho cotidianamente na escola pública. Por que que querem nos silenciar? Porque somos nós que vamos convencer os estudantes que a reforma da Previdência é perversa, que eles não se aposentarão. Por que que querem nos silenciar? Porque nós é que discutimos exploração da mão de obra na escola. Por que que querem nos silenciar? Porque nós é que fazemos com as nossas próprias mãos a nossa história. Marx falava que o trabalho aliena, a escola também aliena. E é importante que a gente faça a formação e a leitura crítica da realidade. Para tanto, para tentar dar o pontapé inicial nessa discussão na rede estadual, no estado de Minas Gerais, e assim como nós vencemos em 2017 a reforma da Previdência do Michel Temer, nós vamos vencer essa também, por mais que pareça que é muito difícil. Mas quem disse que ia ser fácil? Quem disse que algum dia é fácil dentro da escola pública? Quem disse que é fácil desde o momento que a gente se levanta, sai de casa para vir para uma assembleia, para o Conselho Geral ou para o seu local de trabalho? Nunca foi fácil para a gente. Nunca foi fácil para ninguém. E só vai ser mais difícil se a gente curvar a cabeça. É importante fortalecer os sindicatos, estão fazendo uma extensa campanha de filiação em todo o estado de Minas Gerais, em toda a escola, em todas as redes que ainda não estão filiadas, para o trabalhador que ainda não sabe a importância do sindicato, que a gente também fortaleça os espaços que nós conquistamos e que são fruto da luta desse sindicato.
A coluna Pensando Bem é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil, com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais e volta na semana que vem.
Reportagem especial.
No dia a dia, sempre ouvimos e vemos as atividades ligadas à educação na região sudeste. Minas Gerais, Espírito Santo, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, são quase sempre o centro das discussões. Mas o que acontece nas outras regiões? Hoje nós conversamos com a professora Maria Gilneia Espíndola, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, vice-presidente da AMPED pela região centro-oeste, para refletir sobre a necessidade de mobilizar em torno da defesa da educação democrática na região. Ela que começa falando sobre a ação Educação Democrática.
No momento em que a universidade, no momento em que a escola pública da educação básica tem sido alvo de tantos ataques, no momento que os professores também, todos colocados em questão a todo momento, na atual conjuntura, eu penso que realizar uma ação como a ação democrática é alguma coisa assim que a gente coloca como centralidade na conjuntura, tanto o envolvimento dos professores de universidade, de professores da educação básica, o envolvimento dos alunos, o envolvimento dos trabalhadores em educação de uma forma mais geral, com a defesa da própria democracia, entende? Um projeto pedagógico que emancipa, ele tem que estar articulado com a democracia. E nesse sentido, a ação democrática, ela recoloca para nós, na educação, os valores de uma sociedade democrática e da escola e da universidade como um alargamento mesmo da democracia no país. Nós temos o envolvimento, não é, de vários programas da região com o Ação Democrática. Nós realizamos agora, em outubro de 2018, a AMPED Centro-Oeste, onde lá nós, no nosso planejamento para 2019, nós já apontamos muitas tarefas a serem feitas nos programas da região, ações já no modelo da Ação Democrática que envolvesse também as escolas de educação básica, e temos muitos programas envolvidos com isso. Eu posso afirmar para você, por exemplo, que todas as aulas inaugurais da maioria dos programas da região, no início desse ano letivo, já se iniciaram dentro da agenda da Ação Democrática. E, como isso, a gente tem também, ao longo desses meses, onde nós estamos colocando os nossos encontros de pesquisa, os nossos colóquios de pesquisa, em conjunto com outras entidades da área, como, por exemplo, a AMPAI, a FINDUCA, a ANFOP, em conjunto com a AMPED, a gente está fazendo essas realizações todas em consonância com aquilo que nós, enquanto AMPED, propusemos na Ação Democrática. Então, assim, são várias atividades e me custa agora, assim, fazer o elenco delas. Mas a gente tem lutado para que a Ação Democrática esteja presente e seja central na agenda dos programas de pós-graduação que a gente vem desenvolvendo ao longo desses meses de 2019. A mensagem é que a gestão democrática seja um eixo norteador e adultizador cada vez maior da defesa da universidade pública, laica, gratuita, democrática e das escolas de educação básica também, né? Que o norte da educação no país, enfim, seja pautada pela lógica da democracia, da tolerância, da laicidade, e para que a gente construa uma educação de qualidade.
Conheça mais sobre a Ação Educação Democrática em www.açãoedudemocratica.org.br. Intervalo curtíssimo e já voltamos com mais Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Mala de leitura. Apoio Centro Pedagógico e Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. De segunda a sexta, 9h45 da manhã. Mala de leitura você ouve aqui. Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9h18.
Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
E hoje os destaques são com o Diogo Nascimento. Diogo, que teve na última edição do jornal.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes. O editorial da edição número 233 de jornal Pensar a Educação em Pauta indaga sobre o lugar da polícia e da política na escola. O texto destaca que, para se combater as práticas autoritárias e as demandas por violência como solução para os conflitos inerentes à vida democrática, a solução não é banir a escola ou a política do seu interior. A solução é mais escolas e mais política. A edição do jornal ainda traz o texto O que está por trás do ensino domiciliar, desvelando seus perigos. Nele, Marcelo Silva fala sobre os perigos do homeschooling. discutindo no governo atual, tendo como justificativo o direito da família de suprir a escolarização dos filhos de modo autônomo. Para o autor, tal movimentação revela um ataque ao Estado Democrático de Direito e um risco ao desenvolvimento das crianças, e ainda ressalta que o fato de defender a importância da escola não significa que ela deve ser o único contexto de desenvolvimento da criança. Já no texto Educação Infantil, Práticas Educativas Avaliativas e Contextos de Vidas de Crianças em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza, Renata Duarte e Sheren de Lima falam sobre a visão estereotipada da pobreza e nos convida a refletir e compreender a pobreza como fenômeno multidimensional, produzido histórica e socialmente a partir das relações desiguais de distribuição de renda, de acesso a direitos básicos, de participação política e social e de ausência de condições dignas de vida. Com o intuito de pensar essas crianças, iniciou-se o município de Vitória do Espírito Santo o curso de extensão Infâncias, a avaliação e os contextos de vida de crianças em situações de pobreza e extrema pobreza, com o objetivo de refletir sobre os processos educativos dos centros municipais de educação infantil e sobre o modo como as práticas avaliativas são pensadas pelos profissionais que atuam em contextos empobrecidos. O jornal traz ainda outros textos exclusivos, convite à leitura, notícias sobre ciência e tecnologia, educação no Brasil e na América Latina, pesquisa educacional e muito mais. Para conferir esta e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensar-a-educação-em-pauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente sua opinião, escrevendo para jornal pepb@gmail.com.
Agenda da Educação.
E a agenda de hoje, Paloma? Não estamos escutando a Paloma. Tenta de novo, Paloma.
Boa noite, Holanda. Agora deu?
Perfeitamente.
É ótimo. Começa amanhã o 7º Seminário Educação e Formação Humana e o 2º Simpósio Educação, Formação e Trabalho. O evento integra o debate acerca da formação humana nas relações específicas com o trabalho e a educação. O encontro acontece no dia 23 ao dia 26 de abril, no Campus 2 do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o CEFET, que fica localizado na Avenida Amazonas, número 7675, no bairro Nova Gameleira. Para mais informações, consulte o nosso site na aba Agenda ou acesse o site do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, www.ppgeduc.ueng.br.
Então é isso, só conferindo o site do Programa de Pós-Graduação da UENG, ppgeduc.ueng.br.
Começa amanhã também o Congresso de Ensino e Aprendizagem das Artes na América Latina, Colonialismo e Questões de Gênero, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. A prioridade deste congresso serão os debates entre todos os participantes, somando 9 horas de debates com a intenção de chegar às conclusões hiperacionalizáveis. Com um novo governo se anunciando, precisamos dizer nossas palavras aos novos governantes e influir em escolhas educacionais que realmente necessitamos. A entrada para o evento é franca. A programação vai até o dia 25 de abril e está disponível em www.portalabrace.org. O cantor Duzão Mortimer realizará na próxima quinta-feira o show Canções Didático-Científicas. A apresentação reúne canções do disco Homem de Laboratório, em especial aquela que foi feita sobre poesia de Carlos Drummond de Andrade, que trata das aventuras de um novo homem, feito em laboratório, que ao final da história acaba com o homem. As canções procuram criar uma reflexão sobre temas científicos importantes para a sociedade, acentuando as necessidades de nos posicionarmos em relação aos avanços da ciência que trazem consequências desastrosas para a humanidade. O show acontece no Conservatório da UFMG, que fica na Avenida Afonso Pena, número 1534, no centro de Belo Horizonte. A apresentação começa às 7h30 da noite e a entrada é gratuita. No dia 25 de abril, o projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil realiza mais uma conferência da programação do 13º Seminário Anual Educação no Brasil, Tradições Democráticas. A segunda conferência do semestre será com o professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Cunha, e terá o tema O Projeto Reacionário de Educação. Segundo Luiz Antônio, no Brasil atual, a educação básica é alvo de um movimento que pretende conter os processos de secularização da cultura e de laicidade do Estado. Sexo, reprodução e família são elementos mais sensíveis desse movimento reacionário. Esse movimento de retrocesso assume feições mais ou menos institucionalizadas em projetos e tem sido acionado por 6 vetores: o ensino religioso nas escolas públicas, o combate à chamada ideologia de gênero, o programa Escola Sem Partido, a educação moral e cívica, a militarização das escolas públicas e a educação domiciliar. Na conferência, o professor focalizará cada um desses vetores, assinalando sua convergência na socialização política e ideológica das novas gerações. A conferência será às 7 da noite no Auditório Neidson Rodrigues, na Faculdade de Educação da UFMG. O debate terá transmissão ao vivo pelo canal do Projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil no YouTube.
Aí o canal do Pensar Educação, Pensar o Brasil é youtube.com/pensaredu. Então teremos transmissão ao vivo. Mais informações no nosso site pensareducação.com.br. Lembrando que tem certificado. E damos sequência na nossa programação musical com A Barca do Sol, Alasca, música de Nando e Geraldo Carneiro.
Se você soubesse o que é a vida no espaço, não estaria assim tão doida pra pôr fogo no rabo do foguete, no rabo do foguete. Se você soubesse como faz calor sob o Equador, não estaria tão interessada em descongelar a minha geladeira, em descongelar a minha geladeira. Ah, se você soubesse o que é um saco de aniagem, não se encheria de tanto espanto ao conhecer a origem da espécie, a origem da espécie. Melhor morrer do coração
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Vamos agora saber as informações do trânsito com a repórter Roberta Fernandes. Boa tarde, Roberta.
Boa tarde. O trânsito está muito congestionado aqui na avenida, está tudo parado. Desculpe, se você estiver com pressa, não passe pela rua.
A gripe é uma doença comum. Como não é considerada grave, muitas vezes não recebe atenção e nem é tratada. Ao ser ignorada, ela pode evoluir para quadros de emergência e até ser fatal. A melhor forma de se prevenir é tomar a vacina, lavar as mãos frequentemente com água e sabão e não compartilhar objetos de uso pessoal.
Pois é, eu segui esses conselhos, eu fui ao médico, repousei bastante, comi muitos alimentos saudáveis e bebi água toda hora. Tá vendo? Dessa vez eu nem espirrei. Não ignore a doença, hein? Gripe é coisa séria. E o trânsito flui muito bem aqui na rua Miguelinho. Esquina...
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9 horas e 30 minutos.
Belim, beleza!
Caminha, descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões. Aponta contra os chapadões, meu nariz.
E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 600 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mariantes chamavam botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos. Neste dia, a horas de véspera, ouvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte muito alto e redondo e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos. Ao Monte Alto o capitão pôs nome, o Monte Pascoal. E a terra, terra da Vera Cruz. Essa terra, senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul que vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Nela, até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas. Em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.
E assim começamos o Belim Beleza desta noite de segunda-feira, dia 22 de abril. Terra à vista, então?
Terra à vista, Yolanda. Boa noite.
Boa noite, Livéria.
Boa noite, internautas, ouvintes. Hoje eu tenho uma companheira aqui comigo.
Tem, hoje você tem uma companheira.
Que ótimo, não vou ficar nesta nau sozinha. Tenho duas companhias aqui hoje. É, Yolanda, estes são trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, enviada a El Rei Dom Manuel. Pero Vaz de Caminha foi um escrivão letrado e com muito zelo pela língua, pela palavra escrita e falada. São 14 páginas de um relato assim, detalhado do que os portugueses encontraram aqui no litoral da Bahia, né? Eu acho que começamos aí a sermos nomeados e significados em língua portuguesa ibérica. Por que isso? Porque hoje é dia 22 de abril. Ao que tudo indica, completamos aí 1519 anos, né, do achamento do Brasil.
Achamento é uma boa palavra,
é,
hein?
É, achamento. É seguido, obviamente, de ocupação, colonização, genocídio, exploração. Mas hoje aqui eu quero chamar a atenção para a maior instância da dominação portuguesa, que foi a introdução da língua, né? Que ela é falada em todo o território brasileiro, cerca de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É, certamente que resistem, né? Outras línguas no Brasil indígenas, cerca de 180. E destas, né, segundo os linguistas, pesquisadores, quase 90% dessas línguas está ameaçada de morte. Então, a língua portuguesa é o que prevalece nesse país continental, né? E para tratar dessa vigência medieval da língua, né, que quando o português se inicia aqui, né, no século XVI, era um português galego, né? Então, que é um português que tem essa origem do norte da Península Ibérica, que tem origem árabe, mouresca e por aí vai. Então, eu trouxe uma música trovadoresca, né? Possivelmente cantada na corte real e tal. É uma cantiga de amigo. É uma, vamos dizer que é um tipo, né? Um estilo de poesia cantada que tem essa temática. O amigo, na verdade, é um amado. E a cantiga do amigo, ela sempre, né? Essa modalidade, ela é um tema que geralmente diz respeito a uma donzela bonita que canta sua tristeza e saudade diante de um amor por um homem formoso, traidor e mentiroso. Então, uma cantiga do amigo.
Por Deus, cuidou do amigo, pois não vem meu amigo, pois não cabelos consigo, eu não os liarei. Pois não vende costela, não é vivo a imbecela, o mote tem el rei. Minhas poucas de estela, eu não vos trajerei. Pero meu neto se meio, não me sei dar conselho, amigos que farei, em vos meu espelho, eu não verei. Estas toas muy belas, el más teu e doncelas, eu não vos não negarei, minhas cuitas das fivelas, eu não vos indirei. We'll be right back.
Belíssima trova.
Olha o que eu recebi aqui agora, uma informação da Paloma. Ela estava aqui ouvindo, né, esta cantiga do amigo, e ela me disse que no ensino médio, como é que é, Paloma? Conta aí pra gente.
No terceiro ano, a minha professora passava esse tipo de conteúdo, né? Colocava esse tipo de música, ficava assim, o que tá acontecendo? Mas ela trouxe, né, o conteúdo, a música.
Exatamente. É uma origem, né, dessa língua portuguesa. Pra mim, é, história à parte, a língua portuguesa é a língua mais maravilhosa de todas do planeta. O que ela nos permite fazer com o vai e vem da metáfora, da metonímia, dos ditos e não ditos. Eu sou uma encantada pela língua portuguesa. E também do século XVI, a gente pode dizer que, sim, do poeta, né, um cânone, é, nascido em Coimbra, talvez um dos mais importantes do Ocidente. A sua professora também te trouxe?
Não. Ela balançou a cabeça pro ouvinte que não viu então, a Paloma balançar não. Negativamente a cabeça.
Pois é, então eu tô falando aqui de Luiz Vaz de Camões. Camões, possivelmente um dos mais importantes, se não o mais, viu? Da língua portuguesa no Ocidente. Um grande poeta, né? É, aqui eu trouxe um soneto que você já deve ter ouvido, mesmo que não tenha sido na sua aula de português, Paloma, mas uma música mais recente do Renato Russo. Mas é Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. É de Camões. E é lindo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Camões. Acho que com essa a gente pode fazer um intervalo.
Podemos fazer um intervalo. Então, intervalo curtinho aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Já voltamos com mais Belim Beleza.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Nutriçanas, a saúde do seu dia. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. Nutriçanas, você só ouve aqui, na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 9 horas e 42 minutos, abraços para a Carmélia Neto, também o João Andrade, o Luciano Mendes e o João Lucas Rodrigues.
Belim Beleza!
Aê, continuamos aqui no dia 22 de abril. O Belim Beleza fazendo uma singela homenagem à língua portuguesa, não é? Em ocasião de data comemorativa do achamento do Brasil. Olha como a língua portuguesa nos permite dizer a coisa mais precisa, com uma palavra mais escolhida, assim, para tentar transmitir aquilo que a gente está pensando. É um achamento, não é? Qual língua mais permitiria uma palavra como achamento? Talvez várias, né? Mas eu sou uma encantada pela língua portuguesa. Então, estamos aqui fazendo uma singela homenagem. E, Yolanda, você sabe que estou completando 2 anos à frente do Belim Beleza, agora em abril?
Mas já?
Sim, primeiro Belim Beleza que fiz, né? Substituindo o Tatá, uma substituição que já vai fazendo aí 2 anos. Foi em abril de 2017.
Que ótimo! Nossa, passou rápido!
Sim, sim. E como é um programa, né, que faz assim uma ode a cultura, a arte, a cultura popular, a arte, literatura, música, né? É interessante também completar essa data com uma singela homenagem à língua portuguesa. E passando de Camões para uma tradição da música portuguesa, que é, Paloma, o fado. O fado português. Que a origem, ela é, vamos dizer assim, incerta, né? Há quem diga que tem uma origem da influência dos mouros, mas certamente que isso foi depois, né? Tem o fado popular, né? Vamos dizer, um fado da boemia, que um dos mais importantes eram os fados dos marinheiros. E a gente tem também um fado moderno, que tem nomes muito conhecidos, né, internacionalmente. Uma mulher, que é uma expoente do fado moderno, conhecida não somente em Portugal, mas no mundo todo, Amália Rodrigues. Então vamos ouvir um fado este, que não é um fado triste, solidão, mas é, eu falei mais para nordestino do que para português aqui agora.
Aqui, peraí, Libéria, tem informação importante aqui.
Libéria para nordestino também não foi, não.
Olha, você tá criando aí um sotaque único.
Foi uma coisa
próprio.
Luso-paraibana por aí. Vanessa tivesse aqui, ia me corrigir se é paraibana. Se é... Tá bem, um fado português. Obviamente português, mas não é um fado melancólico, um fado mais alegre. O Namorico da Rita Amália Rodrigues.
Que é peixeira e o Chico que é pescador. Sabem todos que lá vão que a Rita gosta do Chico. Só a mãe dela que não consente no namorico. Quando ele passa por ela, ela sorri descarada. Porém o Chico acautela, não dá trela nem diz nada. Que a mãe dele quando calha, ao ver que o Chico se abeira, por dar cá aquela palha, faz tremer toda a ribeira. Namoram de manhãzinha e da forma mais diversa. Dois caixotes de sardinha são dois dedos de conversa. E há quem diga a boca cheia que depois de tanta fita, o Chico de volta e meia prega dois beijos na Rita. Quando ele passa por ela, ela sorri descarada. Porém o Chico acautela, não dá trela nem diz nada. Que a mãe dela quando calha, ao ver que o Chico se abeira, por dar cá aquela palha, faz tremer toda a ribeira. E a mãe dela quando calha, ao ver que o Chico se abeira,
Libéria, do lado de cá do vidro, a gente estava pensando num possível comparativo. Seria o fado MPB português?
É, não tinha pensado nisso, não. Eu acho que os estudiosos da música poderiam condenar essa afirmação. Mas a gente tem... Né, o fado, ele tem esse tempo, né? De um fado clássico, mas... mais próximo mesmo dessa boemia, conhecido como o fado maldito, né? Eu tive a oportunidade de ir a Lisboa e fui na Alfama e alguns bairros, assim, o Chiado, onde ainda se reproduz um fado maldito. Mas ele não é mais, né, aquele fado daquela boemia, né? O fado moderno entra com toda a sua beleza também, com outros recursos melódicos e musicais, né, que, de instrumentos musicais que vai abrilhantando. Paloma está me perguntando aqui se essa canção, se esse fado é triste. Se esse fado é triste.
Foi quase agora, hein?
Os fados não é triste. Em Portugal, assim, eu tive a chance de uma vez, né? Várias vezes eu fiz perguntas para as pessoas, assim, pedindo informação. E eu não entendi o que elas me disseram. Elas falavam a mesma língua que eu. Mas eu não entendia, né? Então, o que a gente fez, né, da língua portuguesa, né, chegada aqui, né, com essa mistura, essa coisa mais arrastada nossa, né, eu acho que também fez uma língua brasileira, né, muito, muito bonita. A gente fala assim, é o português de Portugal, não é o português de Portugal, né, é o português. A gente fala o português do Brasil, né, e uma língua que produziu, né, permitiu obras maravilhosas, permitiu o surgimento de escultores, né, escultores da palavra, poetas incríveis, mundialmente conhecidos, não só poetas, né, escritores também de prosa, de conto, mas a poesia, ela, eu acho que ela foi feita para ser escrita em português. E aqui, um dos maiores, né, versos escritos em abril, de 1931, mas publicado pela primeira vez em 1932, numa revista, é a revista Presença, de Coimbra. De quem eu estou falando? Fernando Pessoa, né? E aqui o poema Autopsicografia, que aqui ele não está tratando de nenhum dos heterônimos. É Fernando Pessoa falando do poeta Fernando Pessoa. E diz assim: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração.
O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o mar, meu coração. O porto não. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto, perdido, horizonte e madrugada, o riso, o arco da madrugada, o porto, nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver
não é preciso navegar, é preciso viver, 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 não é preciso navegar, é preciso viver.
Eita, Paloma tá dizendo aqui, parece um fado, de fato, né? Eu acho que fado mais pessoa, mais Brasil, mais Bahia é igual a Caetano Veloso.
E só pro ouvinte que não conhece essa, Os Argonautas do Caetano Veloso.
1969. Olha que eu não era nascida. Não era nascida. Caetano Veloso, genial. Ele faz esse passeio mesmo, Paloma, que ele faz, né, pela cultura aí da música e fazendo referência, né, a essa expressão, né, navegar é preciso, viver não é preciso, que é tão icônica e advém de Fernando Pessoa, né? Mas a língua portuguesa também gera poetas maravilhosos no Brasil, né? Um poeta maravilhoso é Caetano Veloso, que fez aqui em forma de música. Mas eu quero, como último poema da noite, eu vou, da fase modernista, eu vou tratar da poética de Manuel Bandeira, certo? E ele diz assim, eu vou, antes de dizer isso, assim, é uma fase onde ele vai ter um certo descompromisso com aquela métrica, né, com aquilo que é mais próximo de uma poesia parnasiana. E ele diz assim: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto de lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo, de resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante, exemplar com 100 modelos de cartas, e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Que lindo. Bom, aqui termino a minha singela homenagem à língua portuguesa, né, por ocasião do festejo, né, na comemoração do achamento do Brasil, que vem assim então ser reconhecido, dito, a partir dessa língua tão maravilhosa. Quero deixar para os ouvintes, então, Tanto Mar, de Chico Buarque. Tanto Mar é uma canção feita pela sua primeira versão em 1975, foi uma saudação à Revolução dos Cravos, que dia 25 de abril agora comemora mais um ano, né, desse dia da liberdade, da derrubada de Salazar. Foi 25 de abril de 1974. Essa primeira versão, ela foi proibida, né, no Brasil, em função da nossa ditadura, e o Chico Buarque fez uma segunda, com algumas pequenas mudanças. E é essa segunda que eu deixo aqui para todos. Boa noite, Belim Beleza.
Foi bonita festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar, canta primavera, pá. Cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim.
Encerrando assim o Pensar Educação, Pensar o Brasil, desta noite de segunda-feira, últimos abraços para o João Pedro, para a Leila Ivone, também o Fabiano Silva, a Bianca Lemes, o Cristiano de Souza, a Edna e a Karen Bertolotti. Encerrando o Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje, que foi produzido por mim, Yolanda Assunção, e também pela Eva Moura. Nas redes sociais, Diogo Nascimento, a programação musical quase toda foi de Renata Valentim. Esse último pedacinho teve programação musical de Libéria Neves. Os trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação de Judson Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação minha, Yolanda Assunção. Lembrando que a Rádio FMG Educativa é uma mídia do CEDECOM, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.